No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Levando o pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais.
E vai levando o pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais.
E vai saindo, sai, com uma mão na frente e a outra atrás.
E vai saindo, sai, com uma mão na frente e a outra atrás.
E bota a mão no bolsinho,
não tem nada.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, ao som de Gabriel Pensador.
E olha nos classificados,
não tem nada.
E vai batendo desespero,
não tem nada.
E vai ficar desempregado. Essa é a dança do desempregado. Quem ainda não cansou, tá na hora de aprender.
Segundo dados do IBGE, existe no país mais de 13 milhões de pessoas que perderam seu emprego. A onda de desemprego provocada pela crise econômica causa problemas não só na economia, como também no aumento de número de pessoas em situação de rua. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, nossos convidados.
Nós temos que fazer uma menção especial a essa tragédia que aconteceu na cidade no último domingo. É necessário que o poder público municipal crie uma campanha permanente junto à população de baixa renda para cobrir esse déficit habitacional que existe na nossa cidade.
É, isso é um problema nacional, não é só da cidade de São Paulo, né? Mas o que existe aqui é o velho preconceito de classe que a gente sabe, né? Quer dizer, pobre não tem importância, tanto faz onde mora, se mora na rua, é importante tirar essas pessoas da nossa frente, né? E aí nós temos a especulação imobiliária, temos todos os interesses envolvidos, mas o que me espanta mais, você vê nas redes sociais, pessoas que pagam aluguel, que são pobres, trabalhadores, como todos nós somos, comemorando que pessoas, que a pessoa que morreu tinha passagem na polícia, então tudo bem morrer, ele tinha passagem na polícia, mas ele salvou 4 crianças. Entendeu? Então, assim, a gente está num momento do Brasil que é tão triste a gente ver os brasileiros pensando dessa forma, né? Já passa necessidade, já passa um monte de coisa e ainda pensar dessa maneira, quer dizer, falta solidariedade. O brasileiro gosta de fazer caridade, mas não gosta de justiça social, ou não entende a diferença entre um e outro. Acho que esse é o nosso maior problema.
Precisamos novamente fazer uma pauta para analisar esse clima de ódio que existe no país atualmente, Ana. É uma coisa absurda.
Não, é inacreditável. Isso é uma onda mundial, não é só o Brasil que está passando por isso, a Europa também tem, os Estados Unidos, com a ascensão do Trump aí, com a eleição do Trump, isso piorou, está mais exacerbado, né? É um ciclo mundial. Mas no Brasil isso tá acontecendo de uma forma assustadora. Acho que a gente nunca tinha passado por isso de forma tão aberta, né? Tão na nossa cara. Tá realmente assustador.
Muito bem, agora nós vamos entrar no tema do nosso programa de hoje, que é o desemprego no país. Eu tenho aqui dois convidados muito interessantes, que é a Kiki Baile, da Redox. É isso, Kiki?
Cookie Baile. E tem uma rede de trabalho colaborativo solidário que se chama Rede Dots.
Rede Dots, muito bem. É um projeto que surgiu em resposta à onda de desemprego gerada pela crise econômica do país em 2015.
Exatamente.
Quem foram as pessoas que iniciaram esse trabalho?
Eu?
Você?
Eu mesma. Começou, na verdade, como uma ideia sem compromisso. Começou como uma postagem na rede social, porque eu sempre tive o hábito de dedicar meu tempo a ajudar as pessoas a se conectarem e fazerem bons contatos, bons amigos, arrumarem trabalho. Eu sempre fiz isso. E aí eu propus, né, em 2015, quando a gente recebeu aquela onda negra de notícias de desemprego em massa, né? Acho que foi em agosto de 2015, Que o Jornal Nacional e tal falou 12 milhões de desempregados e aquela coisa horrorosa. E aí eu propus aos meus amigos mais próximos que a gente criasse uma rede e compartilhasse todos os nossos contatos.
E agora é mais necessário do que nunca, né?
Exatamente.
Com 13 milhões de desempregados no país.
E essa rede viralizou. Então hoje são 220 mil. De todas as classes sociais, mesmo, e de todas as profissões. Então virou uma rede solidária gigantesca e virou uma startup de impacto social, que logo mais vai subir. É, a gente está construindo, terminando de construir uma plataforma que vai apoiar pequenos, micro, pequenos empreendedores, então pessoas justamente
que perderam o emprego,
se encontraram
e precisam iniciar uma nova atividade
econômica
para sobreviver.
E de uma forma justa e solidária. Então é uma plataforma de comércio justo e solidário que cresce. Eu tenho mais ou menos 1.000 pedidos de entrada na rede por dia.
Muito bem. Ao longo do programa nós vamos conversar sobre seu trabalho e
isso,
como você está ajudando e pode ajudar mais.
Exatamente.
Essa onda de desemprego que tem no país. Nosso outro convidado é o César Andaco. César Andaco, economista e técnico de pesquisa de emprego e desemprego do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Muito bem, César, a situação está muito ruim, né?
Está bastante, João. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Aos ouvintes, agradecer o convite. E, de fato...
Mas é um prazer recebê-lo, César.
Obrigado. De fato, a situação não tem melhorado. A gente estava com uma expectativa um pouco mais positiva para 2018, mas nesse início de ano não estamos vendo uma melhora efetiva, né? Nem da economia ou do mercado de trabalho.
Quais essas razões que não há melhora na economia? A inflação abaixou, continua abaixando. Os índices seriam, digamos, normais para que se retomasse o crescimento e gerasse novos empregos. O que está acontecendo de fato?
O que a gente percebeu ao longo da crise, claro que a gente tem todo esse estoque, né, de consequências da crise, né, como você disse, mais de 13 milhões de desempregados, e isso fez baixar bastante o rendimento das pessoas. Isso contribui, na verdade, para que a economia não gire tão de forma
equilibrada. Claro, as pessoas consomem menos, né?
Sim.
O comércio já vende menos e assim por diante.
Isso também, ao longo da crise, a gente viu muitas empresas fechando. Isso desarticulou muitas cadeias produtivas. A gente teve um impacto muito grande na indústria, onde se pagam os melhores salários da economia. Isso, essa desarticulação é difícil de retomar. Então, mesmo que a gente tenha parado de piorar, vamos dizer assim, tem estabilidade, uma certa estabilidade da economia, isso não é mais difícil voltar a caminhar.
César, durante o ano passado, e quando foi aprovada a reforma trabalhista, né, vendeu-se a ideia de que com essa reforma, né, já que os empresários teriam que ter menos encargos, pagar menos encargos para ter os funcionários, nesse caso eles iriam empregar mais, né? Não foi o que aconteceu. A gente acabou perdendo direitos e também não tendo mais empregos, né? Eu queria que você fizesse uma análise sobre isso. Por que que essa reforma não impactou positivamente, já que essa era a ideia que estava sendo vendida? Acho que é por aí. Eu queria que você fizesse, por favor, uma análise sobre isso.
No nosso entendimento, o que gera emprego mesmo, postos de trabalho, é o crescimento econômico. O fato da reforma trabalhista ter tirado muitos direitos e com isso, de fato, ter diminuído o custo para os empresários, para uma boa parcela dos empresários, isso não quer dizer, isso não vai se traduzir em novas vagas. Porque ao mesmo tempo que se reduzem os direitos...
Não foi isso que foi dito, né? Vender essa reforma, sim, como uma solução para o desemprego.
Porque o rendimento acaba diminuindo também, né? Com postos de trabalho um pouco mais precários, o rendimento cai e isso não anima o empresário, já que a sua demanda pelos seus produtos não volta a crescer. Então não há algum motivo mais concreto para ele contratar.
Muito bem. Participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, pode ser sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Chefe da ONU diz que imprensa livre é essencial para a paz. Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações.
Marca-se esta quinta-feira, 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Numa mensagem vídeo, o secretário-geral da ONU disse que uma imprensa livre é essencial para a paz, justiça e direitos humanos. António Guterres afirmou que é crucial construir sociedades transparentes e democráticas. Ele acredita que isso é vital para o desenvolvimento sustentável. O chefe da ONU disse que jornalistas e profissionais da mídia colocam em evidência os desafios locais e globais e contam as histórias que precisam ser contadas. Guterres defendeu que os casos de crimes contra jornalistas devem ser julgados e que as leis que protegem o jornalismo independente, a liberdade de expressão e o direito à informação precisam de ser adotadas, implementadas e aplicadas. O secretário-geral terminou dizendo que promover uma imprensa livre é defender o nosso direito à verdade. Este ano, a Organização da ONU para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, organiza as celebrações do 25º aniversário do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O evento global acontece na cidade de Accra, no Ghana. O tema deste ano é Acompanhando de Perto o Poder, Mídia, Justiça e Lei. A organização diz que o dia vai analisar os desafios contemporâneos para assegurar a liberdade de imprensa online. Como parte da campanha deste ano, a Unesco pediu a jornalistas de todo o mundo que gravem um vídeo de 25 segundos explicando porque este dia é importante. Uma das participantes, Cristiana Mampur, da CNN, disse que a diferença entre democracias e ditaduras é a diferença entre verdade e mentira, e liberdade de imprensa tem tudo a ver com isso. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Muito bem. O chefe da ONU disse que a imprensa livre, Ana, é essencial para a paz. Vamos aqui retomar no nosso país. Nós falamos no início do programa esse clima de ódio que existe no nosso país, sobretudo nas redes sociais. O papel da imprensa é fundamental para desarticular esse clima de ódio. O que não está acontecendo?
Acontece, a ONU defende a imprensa livre, claro, tem que defender. A gente não está falando só do Brasil, está falando de zonas de guerra, de outras regiões do mundo, né, em que não há democracia. Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é a imprensa livre, outra coisa é uma imprensa democrática. E isso é o que a gente não tem. Imprensa livre é a imprensa que os grandes jornais podem fazer o que bem entenderem, né? E quando não fazem, aí diz que a imprensa não é livre. E imprensa democrática é aquela que a gente precisa aqui. Que a gente tenha os grandes jornais, tenha lá as estações de TV, mas que elas não pertençam só a políticos, a 6 ou 5 grupos de familiares, mas que haja TVs em todos os estados, TV alternativa, jornais independentes, que os jornais de sindicato possam existir, os de movimentos estudantis, os da direita, os da esquerda, os do centro e assim por diante, mas que a gente tenha pluralidade. Isso é que é uma imprensa verdadeiramente livre, né?
E democrática, que a população possa escolher entre uma e outra, né?
Exato.
Se informar, e aí ela vai se informar muito melhor.
E quanto ao papel da imprensa nessa questão do ódio, a imprensa não tem feito absolutamente nada. A não ser o observatório e pouquíssimos veículos de mídia independente, a imprensa está mais se aproveitando dessa onda, o que é, por incrível que pareça, lamentável.
Muito bem. Agora sim, Ana.
A gente vai para o intervalo, né? Então, um recadinho para os nossos ouvintes. Nós estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 da tarde. São Paulo FM 93,7 e Ribeirão Preto 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é importante. é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, ao som de Titãs, iniciamos mais um bloco do Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre desemprego no Brasil, com Cook Baile, da Redox, e César Andaru, do Diese. Muito bem, agora nós vamos direto da redação do Observatório Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. O desabamento na madrugada da última terça-feira do edifício Wilton Page Almeida, localizado no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, deixou 428 pessoas de 169 famílias desabrigadas. A Cruz Vermelha de São Paulo está centralizando doações para encaminhar os desabrigados que moravam no prédio. Os itens prioritários são fraldas descartáveis infantis, roupas e sapatos também infantis e água. Roupas em geral e material de higiene, como sabonete, desodorante, shampoo, escova e pasta de dente, também estão sendo requisitados. As doações devem ser entregues na sede da Cruz Vermelha, na Avenida Moreira Guimarães, número 669, na Zona Sul de São Paulo. Também há uma equipe da Cruz Vermelha e de outras entidades recebendo doações no Largo do Paissandu. A Cruz Vermelha está gerenciando as doações para que nenhum item seja perdido. Segundo a entidade, até agora foram arrecadadas 5 toneladas. A organização está precisando de voluntários para ajudar no recolhimento e triagem das doações. Os interessados devem comparecer à sede da Cruz Vermelha com documento com foto. O horário de atendimento será das 9 às 18 horas. Os lugares que estão recebendo doações, todos na capital paulista, são, anotem: Catedral Santa Ifigênia, Rua Santa Ifigênia, número 30, Catedral da Sé, na Praça da Sé, Igreja Universal, Universal do Brás, Avenida Celso Garcia, 499, e no Memorial da América Latina, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Para saber mais informações de como ajudar essas pessoas e os outros endereços de arrecadações de doações e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. O Cook, o Paulo está em solidário diante de uma tragédia, né? César, você já tinha visto uma situação como essa, a resposta que a população está dando em relação a essa tragédia?
Pois é, a gente até estava conversando aqui um pouco antes do programa que eu fiquei surpreso positivamente com essa resposta na terça-feira, que conversando com alguns colegas lá do Diese, que estavam passando ali perto e viram a mobilização das pessoas, as doações, isso um sinal positivo na situação atual do país.
Era uma população que ficava escondida e, diante da tragédia, o problema foi colocado aos olhos, né, da maioria da população. E agora, sim, temos mais esse problema. Como disse no início do programa, nós precisamos de uma política habitacional para a população de baixa renda. E agora, todas as pessoas que são solidárias agora devem encaminhar essa solidariedade também como um protesto para que as autoridades trabalhem, né? Consigam resolver esse problema do déficit. Claro que essa prefeitura atual não vai resolver, mas poderia dar o pontapé inicial para que essa solução viesse, né, mais rapidamente. Sim. A gente sabe que várias administrações serão necessárias para resolver o problema do déficit, mas tem que começar, não é verdade?
Com certeza.
Você falou que já tem mais de 1.000. No bloco anterior você falou que já tem um número expressivo de pessoas esperando, né?
É o fluxo, né? De pedidos. São pedidos diários.
Isso.
Mais ou menos 1.000 pessoas por dia.
São 1.000 pessoas por dia
entrando na rede.
Entrando na rede. Quer dizer, você calcula que agora, com o aumento do desemprego, esse número tende a aumentar.
Mas é por isso que virou uma rede exponencial e com esse crescimento gigantesco, porque justamente é uma solução, né? É uma tendência mundial, na verdade. Assim, as grandes corporações não conseguindo mais dar conta, não é mais sustentável o sistema em que a gente vive. Então, a tendência é ocorrer justamente a descentralização de tudo isso. As pessoas conseguirem ter uma relação diferente com o trabalho e não obrigatoriamente com o emprego. E isso é uma coisa boa, porque isso quer dizer que as pessoas podem ser autônomas e resolver, a gente pode resolver os problemas entre nós, né? Depende tanto de um sistema, você pode ter um outro tipo de... Seria o que a gente chama, entre aspas, de nova economia, vai, né? Onde as pessoas colocam seus talentos...
Que foi provocada pelos avanços tecnológicos e tal, e esse Exatamente. Conceito de emprego tem que mudar, né?
Sim.
Nós temos que dar uma resposta para a nossa
redistribuir renda de outra forma, né?
Cuca, explica para o ouvinte como é que funciona a Rede Dots, como você entra, como você faz parte, se precisa ter qualificação, se pessoas de todas as classes sociais e todas as qualificações podem. Explica um pouquinho como é que funciona para a pessoa participar.
Então, a Rede Dots, por enquanto, é uma comunidade dentro do Facebook, nasceu na rede social, onde as pessoas convidam os seus conhecidos para entrar. Então, essa é uma das premissas, porque isso acaba criando confiança lá dentro, né? As pessoas são conectadas, as pessoas se conhecem, então toda aquela coisa que a gente tem, né, receio de perfis falsos, porque na internet
tudo de contratar é um serviço, né, contratar uma pessoa que você não conhece muito bem.
Exatamente, então é por recomendação, né? Então as pessoas convidam as suas agendas, e essas agendas convidam suas agendas e se multiplicam os contatos e as possibilidades de trabalho, porque todo mundo precisa de alguma coisa que a outra pessoa sabe.
E a pessoa entra lá e pergunta, né? Ah, estou procurando um pintor, por exemplo, né?
Ou estou
pintar minha
oferecendo.
Casa, ou estou oferecendo um serviço.
Serviço. E aí as pessoas gostam de contratar pessoas que têm recomendação, né? E de uma maneira humanizada, porque todo mundo entra nessa rede, na Rede Dots, como pessoa física, não como pessoa jurídica. Então você acaba existindo como ser humano, como pessoa, e faz conexões, e dessas conexões nascem bons negócios.
E você valida, né, as pessoas que você indica, né?
Exatamente.
Ô César, mas nem todo mundo está na rede. E quem não está na rede?
Sim, procurar essas alternativas. A gente...
E aí um número expressivo de pessoas, né, não estão na rede.
Sim.
A gente comentava ao longo dos anos 80, dos anos 90, como uma forma análoga, né, da importância de entrar as máquinas no corte da cana de açúcar no interior, que era um trabalho terrível, que era feito de forma braçal, e a introdução da máquina melhorou, né, aumentou a eficiência das plantações, da produção, mas também tinha preocupação, né, com o que fazer com o trabalhador. Assim, ninguém era contra a introdução da máquina de melhorar as condições do trabalhador. Agora tem que ter também uma preocupação do poder público na qualificação das pessoas que vão ter que fazer outras atividades. É, vão ter que mudar de área, isso é uma...
E o mundo do trabalho está mudando também, né, César? Tem muito trabalho que é, hoje em dia, que é feito com mais tecnologia, ou feito online, né? Tem o trabalho remoto, né? Quer dizer que o Brasil ainda não está muito adaptado, né? E enquanto alguns países já estão desenvolvendo a questão do trabalho de 4 dias por semana, de jornadas reduzidas para melhorar a qualidade de vida dos seres humanos, porque o que importa são os seres humanos, não as coisas, ou o que deveria importar, aqui no Brasil a gente já está preocupado em arrumar emprego para quem não tem qualificação ainda. Quer dizer, está muito aquém do que está acontecendo fora do Brasil. Então, quando a pessoa arruma um emprego, ela pode até se submeter às condições mais horrorosas, que ela ainda está agradecida de ter um emprego, né? Ou quando ela tem uma complementação de renda por parte do poder público, ou tem lá um Bolsa Família, ou o que seja, aqui tudo tem uma crítica também. Acha que aquilo lá está se pendurando no governo. Não entende que o objetivo de um governo, do Estado, é o bem-estar do ser humano, dos seus cidadãos, né? E acho que é isso que falta aqui no Brasil também, né?
Sim, isso tem que... O Estado tem um papel muito importante nessas mudanças, como a gente tem agora, principalmente a partir dos anos 2000, uma mudança tecnológica muito grande, muito profunda no mercado de trabalho. Isso vem se intensificando, na verdade. E essa preocupação do poder público, mas também das pessoas, de acharem um caminho, né? Isso é um momento difícil para quem não está empregado.
Muito bem. E quem está empregado? Ou é mal remunerado, ou é explorado. Tem uma matéria no Observatório Terceiro Setor, lista suja do trabalho escravo, traz nomes de 165 empregadores. Segundo o Ministério do Trabalho, empresas mantinham 2.264 trabalhadores em situação análoga à escravidão, César. Olha só que absurdo.
A gente ainda tem esses resquícios do Brasil antigo, né? Mas é tão contemporâneo isso. A gente encontra isso aqui no centro de São Paulo, nas
muito
oficinas
bem.
De costura.
Se você ouvinte estiver interessado na matéria, por favor, é só acessar o Observatório Terceiro Setor .org.br e ler a matéria completa que está em nosso portal. Agora vamos começar com a participação dos ouvintes. Vamos lá com a primeira pergunta.
Boa tarde, meu nome é Gustavo. Eu queria saber se a privatização das instituições pode contribuir para a geração de emprego.
Vamos lá, quem começa? Você, César, vai lá, começa com você. Vamos ver depois a opinião. Olha, da CUC.
Na nossa visão lá no DIESE, as privatizações, de um modo geral, das empresas públicas, ela tem um viés negativo nesse sentido, porque elas deixam de ser um instrumento do Estado para investimento. O que a gente vê agora, por exemplo, na economia de um modo geral, é que o investimento privado do setor privado está muito devagar. Então, o Estado, o investimento público, tem um papel importante para puxar a demanda, para gerar confiança para o setor privado investir. Sem uma parcela expressiva aí das empresas estatais, o Estado perde esse poder de fogo, né? Por exemplo, agora do setor elétrico, que tem se comentado da possível privatização da Eletrobras. A Eletrobras, assim como, né, outros setores importantes, estratégicos, de infraestrutura, são um braço importante para puxar investimento, que não é privado, né, que é uma questão de vontade dos governantes.
Muito bem. E agora, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje, né, a privatização da Paulistur, né, da empresa de turismo, né, municipal. Como é que você vê isso? Você acha que segue-se a mesmo raciocínio que você está falando? Pode gerar mais empregos? É interessante o município de São Paulo ter uma empresa de turismo com a Paulistur para promover eventos, carnaval, essas coisas todas?
Sim, na minha opinião, sim. Porque também é uma forma de incentivar um turismo em que não é tão lucrativo, mas que pode ser importante para uma parcela da população que muitas vezes não tem acesso a um turismo mais caro ou alguma área de lazer que seja privada, seja paga. Então, ter uma empresa pública nesse sentido pode ser positivo. Vai ser positivo para incentivar o turismo em outros setores.
O que as pessoas também têm que levar em conta, né? Quer dizer, as empresas privadas ou públicas, elas podem ser eficientes ou não. Não é porque ela é estatal que ela não é eficiente. Isso é uma mentira que se vende aqui no Brasil, porque justamente porque querem privatizar tudo. E também não é porque é privatizada que ela é competente. Tem um monte, a gente privatizou a telefonia de celular e a gente todo dia está ligando para a nossa empresa telefônica e de telefonia, reclamando de algum serviço.
Serviço
e é privado.
Celular. E também lembrando a luz também, né? Eletropaulo.
A luz, vários serviços. É um então caos. Isso não quer dizer muita coisa, né? Houve essa falácia toda aí para vender a Petrobras a preço de banana aí, quer dizer, eu nunca vi ninguém vender petróleo e própria tecnologia criada e desenvolvida no Brasil para o estrangeiro. A árabe não faz isso com deles, só a gente fez, muito facilmente, mas enfim. Aqui, o que a pessoa tem que levar em conta é que não importa isso, se é privatizado ou se é estatal, não quer dizer que isso vai ser mais eficiente. Agora, há certos setores estratégicos do Brasil, né, por exemplo, a educação, a saúde, né, a moradia, a segurança, que são atribuições do Estado. Então, o Estado, ele tem como função cuidar do cidadão. A empresa privada tem como função fazer lucro. Então aí você faz a comparação, né?
Muito bem. Vamos falar.
Tem, pergunta de ouvinte aqui. A Vânia Soares, da Vila Medeiros. Ela faz um comentário e uma pergunta. O Brasil é uma vergonha. Quando o cidadão tem emprego, ele é explorado. Vocês querem comentar a respeito? A gente já falou um pouquinho aqui, né?
Já falei da lista suja do trabalho escravo, que traz nomes de 165 empregadores. É um absurdo, né? No Brasil contemporâneo de hoje. E pouco se fala sobre isso, né?
É, não é só no Brasil, né? Tem marcas internacionais famosíssimas que usam trabalho escravo na Turquia.
Na Índia.
Na Índia, na China.
É verdade.
Os próprios chineses escravizam os próprios chineses. Quer dizer, é uma coisa da humanidade. Eu acho que não é só um privilégio nosso, né? Infelizmente, capitalismo selvagem é assim.
Ah, vamos para um pequeno intervalo. Antes, o recadinho da Ana Rogers.
O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas estão nos seguindo nas redes sociais. Siga você também no Facebook e no Instagram.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Media.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Levando o pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais.
E vai levando o pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais.
E vai saindo, sai, com uma mão na frente e a outra atrás.
Muito bem. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre desemprego no Brasil com o Cuque Baile, da Redox, e César Andaru, do Diese, né? Agora, eu vou falar com vocês sobre a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Nós temos uma campanha, Direitos Humanos são Direitos de Todos. O objetivo nosso é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais. Participe da nossa campanha. Direitos Humanos são Direitos de Todos. Para participar é muito fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está no nosso portal, observatório3setor.org.br. Muito bem. Cuque, vamos falar das boas coisas, né, da Retox. Você tem histórias interessantes. Agora, no intervalo aqui, a Ana me disse que participa, né, dessa rede.
Sim, fui convidada, participo. Meu marido também foi indicado para dar aulas por conta da rede.
Você viu como a sua rede está grande?
Pois é. Ela está causando um bom impacto, assim, dentro de um segmento, né, claro. Isso, a gente fala 220 mil pessoas. é muito, mas é muito pouco comparado, né, com toda essa, todo esse sofrimento que está acontecendo, né, no país. Mas ao menos é alguma coisa, né, uma iniciativa, e como poderiam existir centenas, milhares de outras. Né?
Pode ser essa iniciativa ser uma motivação para que outras pessoas se reúnam e desenvolvam redes proativas, né?
Inspirem, né? Que...
Isso, exatamente.
E tudo isso foi feito com R$0.
É. Isso é muito importante.
Sem um centavo, sim, só você doando o seu tempo e tendo o coração aberto para ajudar a pessoa que está perto de você. Né? Isso não tem preço. E então, sei lá, eu posso contar algumas histórias.
Claro, é o que marca a trajetória
bonitas,
do seu trabalho.
Algumas histórias, são a gente importantes. Tem histórias de.
E que motivam outras pessoas,
motivam,
né, a participarem.
Outras pessoas, assim, vou contar algumas aqui. Uma moça fez uma postagem dizendo que ela estava no fundo, assim, sem recurso nenhum, desesperada, que ela devia ter R$100 e poucos na carteira, com aluguel atrasado, condomínio atrasado, etc. E aí ela resolveu que ia dar um jeito nisso, e ela foi ao supermercado, comprou ingredientes, farinha, ovo, alguns ingredientes, resolveu fazer empanadas. E aí ela fez a fornada de empanadas dela e foi pra rua vender. Ela falou, não vou me deixar abater. E aí ela conseguiu vender a fornada dela e ela foi convidada para a rede por uma amiga. E ela fez a postagem dela na rede Dots e bombou a postagem. Hoje ela está abrindo uma loja.
E as empanadas dela devem ser deliciosas.
As empanadas,
né,
dela, ela é super ativa, ela acabou virando a vida dela, virando a situação. Com a ajuda da rede, pessoas da rede ajudaram ela a fazer o site, ajudaram a fazer o logotipo, ajudaram a fazer os uniformes, enfim, o trabalho é inteiro colaborativo. Tem história, por exemplo, de um senhor, inclusive ele saiu na Veja, saiu em várias mídias, a primeira postagem que ele fez foi na rede Dots, um senhor de 82 anos que precisava pagar o seguro-saúde porque perdeu os privilégios ou o dinheiro que ele tinha, o trabalho que ele tinha, 82 anos, começou a fazer strudel, aquela receita húngara de e começou a bombar de vender na rede, com 82 anos. E aí ele está ganhando dinheiro agora fazendo isso, então é uma coisa quase milagrosa, né? Você pensar a situação que as pessoas estão e que de repente, da noite para o dia, revertem essa situação, porque você tem milhares de pessoas que querem. Teve casos de, sei lá, diretores de marketing de empresas desempregados há mais de 6 meses, com filhos na escola, com aluguel, condomínio, enfim, uma família, e ficaram sem ter o que fazer, começaram a cozinhar, começaram a fazer risoto. De repente começaram a bombar de vender centenas de risotos por semana.
Olha que bacana.
Viraram empreendedores. Então, assim, tem centenas, milhares de histórias assim, em que a rede apoia e acaba dando uma estrutura para a pessoa virar, empreender e fazer o que ela gosta.
E você sabe que é importante daquilo. Você contar isso, Kuki, porque o conceito das pessoas é necessário uma mudança cultural.
Sim.
Porque eu perdi meu emprego. E você disse isso no início do programa, né? Olha, se entra na cabeça das pessoas o que emprego e trabalho, essa divisão em trabalho. A crise ajuda as pessoas a descobrirem seus talentos.
Exato.
Que eles estavam adormecidos porque você estava com carteira registrada e tinha um emprego em determinado lugar. Hoje o mundo se transformou.
Exato.
Então, você depende do seu talento.
Sim.
E o brasileiro tem uma vantagem nisso, porque é um povo criativo.
Exato.
Sempre se virou nos 30, entendeu? Sempre houve essa coisa de vender alguma coisa, né?
É criativo e é solidário, gente. Brasil, brasileiro, a gente boa. Tem muita raiva, tem muita frustração, tem muito tudo.
Mas a maioria é boa, porque se não fosse, a gente já teria se destruído,
exatamente,
né? A prova de que a maioria é boa é que a gente existe.
Exatamente.
Eu acho que é essa rede do bem que mantém as coisas, né, César? Agora, no Diese, como explicar para o sindicalista que ele tem que se impregnar desse novo espírito, desse novo conceito? Já que ele trabalhou numa fábrica a vida inteira e agora as coisas... As fábricas estão fechando, as indústrias estão fechando e tal, e ele tem que apelar para o seu talento. E como fazer isso num ambiente que sempre foi, né, conservador nesse aspecto, né?
Sim, esse é o desafio para as pessoas, né? De se reinventarem numa situação em que a pessoa já não está bem, muitas vezes que ela perdeu o emprego sem querer, sem desejar isso, e no momento que o país está com a economia cambaleando ainda. Então, a importância, né, acho que é fundamental reforçar isso, a importância dessas iniciativas, como da Rede Dots, de incentivar a solidariedade das pessoas. Acho que esse é um aspecto fundamental que aparece na crise. Aparece também a necessidade da pessoa se reinventar, mas também aparecem essas iniciativas para ajudar as pessoas.
E para algumas pessoas é um pouco difícil, né? Como eu disse, tem um aspecto cultural, sempre foi, trabalhou, né? Com carteira assinada, como eles falam, né? E se reinventar, que é o termo que você está utilizando, e descobri que pode vender cachorro-quente na esquina. Eu mesmo aqui na Paulista hoje, antes de começar o programa, fui comer um cachorro-quente de um jovem que é ex-advogado, e sei que foi para os Estados Unidos, voltou agora e está fazendo os melhores cachorro-quente que eu comi na minha vida. Ele se reinventou, era advogado.
Sim.
E isso, gente, contar essas histórias para mostrar para a maioria da população que há a saída.
Sim.
Sabe, no fundo do túnel. Tem mais perguntas, Ana?
Tem sim, do Fábio Otávio, da Aclimação. Pergunta, comenta e pergunta. Um país que tem emprego para todos com certeza terá resultado na economia. O que atrasa o Brasil nesse aspecto é a corrupção dos nossos governantes?
O que atrasa o país nesse... Primeiro, obrigado pela pergunta, né? Ele fez um comentário e emendou com uma pergunta aí, né? A corrupção atrasa. Ela é um componente importante nessa conjuntura.
Na minha opinião, a corrupção atrapalha bastante, sim. Atrapalha desde as empresas ou para as iniciativas que querem fazer alguma coisa positiva, querem gerar emprego e às vezes se esbarram numa burocracia excessiva que a gente encontra aqui. E acaba gerando algum grau de corrupção no país. Então, tem algumas situações que a corrupção atrapalha. No caso específico dos governos, que a gente vê, que, no meu entendimento, é uma falta de preocupação, me parece, ou, para não dizer, alguns problemas de iniciativa dos governos de fomentar o crescimento econômico. Acho que me parece que há muita imobilidade dos governos, talvez porque seja ano eleitoral, todo mundo esteja esperando o que vai acontecer em outubro ainda, mas me parece que os governos estão meio parados, meio imobilizados, sem tomar iniciativa de ajudar a economia.
E até a própria falta de investimento em educação no país, né? Quer dizer, o país tem que investir mais em educação, como você falou no começo, preparar as pessoas para que elas tenham mais oportunidades, né? Ou como funcionário, ou com o seu negócio próprio, que seja, mas que elas possam competir, né?
Mas a grande questão é que tem uma promessa no ar aqui desde 2016, que o afastamento da presidente Dilma Rousseff iria melhorar o país.
E a reforma trabalhista, né? Que ia tirar aí os encargos e aumentar o número de vagas disponíveis.
Você. Dificuldades, teve muitas dificuldades nesse seu trabalho quando você resolveu criar? Você encontrou alguns obstáculos ou
sim,
não?
Sim. É difícil lidar com pessoas, né? O ser humano é complexo, mas eu acho que foi mais por uma questão de falta de estrutura mesmo, porque a rede viralizou e ficou muito, muito grande, muito rápido, e eu estava sozinha.
Te assustou?
Ah, me assustei, claro.
Nossa, cresceu, e agora?
Aí você tem que aprender a... E uma coisa que é muito... assim, que volta aquele assunto, né, do ódio na rede, né? A rede social, as pessoas se comportam de uma maneira bastante estranha, às vezes, né, quando elas estão atrás de uma tela. Então, claro, assim, eu mesma me deparei com os, a gente chama de haters, né? As pessoas raivosas que são contra tudo, que tentam destruir tudo. Isso também acontece numa rede no tamanho da minha, né? A gente tem que controlar, tem que ter regras. Você coloca, determina uma maneira de conduzir, uma maneira de falar. O tom de voz é muito importante. O objetivo tem que estar muito claro para você poder manejar uma rede desse tamanho, né? E que vá no mesmo sentido e que todo mundo fale, tenha a mesma cultura. É super importante. Como uma empresa, né? A alma dessa rede não pode se perder. E o esforço é muito grande. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe grande.
Isso que eu ia te perguntar, você começou sozinha, e agora?
Sozinha. Hoje eu tenho 15, 16 moderadores voluntários que cuidam da rede. A gente cuida da rede das 6 da manhã a 1 e meia da manhã. Sempre tem alguém olhando as postagens, porque são milhares de postagens, né, de pedidos e de todos os tipos de mensagens que vocês podem imaginar. A gente fez uma pesquisa de impacto na rede, né? Então, em produtos e serviços, temos dois, produto e serviço, é bem dividido, quase 50-50%, né, das demandas. E em produtos e serviços, das pessoas que estão ali na rede, 60% vivem praticamente da rede. Então o impacto é tão grande.
Há quanto tempo a rede existe?
3 anos.
3 anos.
Nem 3 anos. Dois anos e meio.
2 anos e pouco, você já tem
3 anos em
60%
agosto.
Das pessoas que estão nela.
A principal atividade delas é ali. Meio que a gente sustentar, acho que a gente sustenta em média 25% da rede. Full. As pessoas que vivem, pagam suas contas. Através da rede.
Aí vem a pergunta necessária. O que você precisa para aumentar isso? Nós temos 3 milhões de desempregados no país. O que é necessário você aumentar a rede Docs?
Ela aumenta sozinha. Ela é orgânica, ela cresce. As pessoas que aderem, porque para você entrar, no final das contas, você tem que estar dentro do mesmo propósito, né? Tem muita gente que entra achando que é um grupo de compra e venda. Eu falo, não é. É muito mais do que isso, né? Aqui a gente estabelece conexões verdadeiras, humanas, e através das conexões você vai conseguir fazer negócios. Então não adianta chegar na rede com um espírito de querer só ganhar dinheiro.
Ou seja, não pode existir só uma visão mercantilista.
Exato. Ela é humanitária, ela é solidária. Sim, todos precisamos de distribuir renda. Todos precisamos ganhar dinheiro. Todos. Isso é essencial para você viver e viver melhor. Mas você não pode entrar achando que isso é a coisa mais importante.
É verdade.
É consequência, né?
César, eu vou insistir na pergunta. No ambiente sindical, onde você já pensou de desenvolver um tipo de trabalho assim, preparando lá o trabalhador para esse novo momento que o mundo exige?
Sim, o Diese tem a iniciativa já há 4 anos da Escola Diese de Ciências do Trabalho. Isso do ponto de vista da graduação, né, nível superior, mas também alguns cursos de extensão só para quem tem ensino médio já consegue fazer alguns cursos.
Que cursos são esses?
É basicamente o curso de Ciências do Trabalho, essa visão das mudanças do trabalho, da formação do mercado de trabalho, que pode...
Primeiro é a mudança, preparando eles para a mudança do conceito, né, do que é o trabalho.
E também a gente conversa bastante com os sindicalistas, o pessoal dos sindicatos, que existe essa necessidade de mudança de visão também dos sindicatos, que tem que olhar sim para a sua base, que está mudando, porque o trabalho está mudando nas empresas, mas também olhar para fora, né, da sua base, não só para o seu sindicato, para os seus filiados, mas olhar também para a sociedade como um todo.
Ô César, os sindicatos estão sendo questionados novamente, né, um período sobre a cobrança, né, do imposto sindical. Eles precisam ser reinventados, usando o termo que você usou no bloco anterior. O que o Diese pensa a respeito dessa reinvenção dos sindicatos? O que é necessário para eles se atualizarem nesse novo modelo que é necessário para o mundo de hoje, de empreendedores, de pessoas que estão buscando alternativas fora do emprego, né?
Sim. Sobre as mudanças, a gente vê um modelo de funcionamento, vamos dizer assim, dos sindicatos até os anos 80, um pouco dos anos 90, e não à toa, com a reestruturação produtiva nos anos 90, 2000, as mudanças tecnológicas, as empresas mudaram, os trabalhadores mudaram, e os sindicatos parece que permaneceram meio alheio a tudo isso. Então, a reforma trabalhista, de certa forma, impôs uma agenda para os sindicatos mudarem a sua postura. Então, deles voltarem mais para a base, como era antigamente, quando boa parte da receita desses sindicatos vinham de contribuições voluntárias dos seus trabalhadores, e não simplesmente do imposto.
Porque eles reconheciam o trabalho realizado.
Sim, ele via a importância do sindicato na sua negociação, que ele estava lá todo dia, o sindicato estava presente junto aos trabalhadores. E isso voltou, né? Essa necessidade de voltar para a base, mas também olhar para a sociedade como um todo, porque o desemprego também bate na porta do sindicato, né, procurando as suas agências de trabalho, agências de emprego.
O próprio fato da reforma trabalhista, entre aspas aqui, eliminar o papel do sindicato na relação entre trabalhador e empregador, né, o que diziam, mas com a reforma nós vamos negociar nosso salário. Até parece. A pessoa tem um emprego, precisa do emprego, não tem como negociar muita coisa.
E sozinho mas, você
sozinho você não tem força, né? E a empresa fala, não está satisfeito, tchau, eu tenho uma fila de gente mais preparada que você. Pode até não ter, mas esse é o discurso.
E para quem eu vou pagar bem mais barato?
Você acha até que é nessa realidade que a gente tem agora e nessa condição, o sindicato não pode aproveitar no bom sentido, né, dessa situação para mostrar realmente que há uma força na questão da negociação, sim, que isso não se perdeu. O que tem que haver, talvez, seja mais transparência dos sindicatos, porque alguns sindicatos se queimaram aí ao longo dos anos por achar que estavam corruptos, ou até pelos próprios sindicatos que são de natureza de esquerda, né, terem feito parte do governo, e com isso parecer que já viraram mais pelegos do que sindicato. Enfim, né, eu digo que tem a visão que tem sido... que tem sido feita. E tem sindicatos que são mesmo, né, pelegos, a gente sabe. Então, que não estão lá para fazer negociação para o trabalhador. Então, com toda essa visão e essa mistura e o que se viu aí, não é um bom momento para o sindicato mostrar que sim, ainda existe essa força, né? Além dessa questão de investir nessa qualificação dos trabalhadores.
Sim. Essa, como você disse, a questão da transparência é super importante para os sindicatos, junto à sua base, aos trabalhadores. E essa... Acho que com a reforma ainda é muito recente, né? Na verdade, de novembro, as principais leis foram aprovadas em novembro de 2017, e a gente está percebendo que ainda não tem um grande impacto, até por insegurança jurídica, que muitas coisas estão sendo questionadas até no Supremo, outras no Superior Tribunal de Justiça. Não há definitivamente uma segurança jurídica quanto às relações de trabalho. E... mas a gente já viu algum impacto nas negociações coletivas. No meu entendimento, eu acho que ao longo do ano, talvez, não sei se é uma expectativa ou uma esperança, de que o trabalhador veja a importância dos sindicatos, para que represente, que tenha uma força, que sozinho na negociação é muito mais difícil, como você disse. Muitas vezes você não tem escolha, né?
É a importância da união, né? De ele estar unido com outros companheiros de trabalho e, claro, juntos eles podem reivindicar melhores condições de trabalho, enfim, exato, melhores salários. Muito bem, nós estamos quase no final do programa. Foi um grande prazer conversar com vocês. Que legal que a resposta em 3 anos. Você esperava que... daria um resultado tão, tão rapidamente?
Não... Nunca imaginei. E agora, como a gente vai tem o projeto dessa plataforma, que vai profissionalizar um pouco mais, né? A gente vai conseguir dar mais apoio, vai poder escalar um pouco mais, receber mais gente, né? Dar mais segurança para os pequenos empreendedores, eu acho que pode crescer ainda bem mais.
Que bom. César, eu queria as suas considerações finais. Primeiro, foi um prazer conversar com você, conhecê-lo, saber que o Diese continua atuante depois de muitos e muitos anos, procurando dar uma resposta para o momento que o país e o mundo vivem em relação na relação entre capital e trabalho, né?
Sim, é um prazer ter vindo aqui conhecer vocês, e estamos aqui à disposição, o Diese está à disposição para fazer esse debate. Espero que na próxima tenha algumas notícias melhores
sobre notícias,
o mercado de trabalho.
É verdade, é verdade.
Mas acho que as iniciativas como da Rede Dots ajudam a gente também, Adalmônio.
Então, falando da Redox e da Cook, vocês vieram aqui se contrabalancear. Ela trouxe uma novidade, uma alternativa para esse universo de pessoas que infelizmente perderam seu emprego. Olhando para o futuro, eu queria mais 2 minutos com vocês antes de fechar o programa. Como é que você vê a Rede Docs daqui 5, 10 anos, Cook?
Ah, eu vejo como uma, espero que seja, né, uma plataforma que consiga acolher ainda mais pessoas, que consiga resolver numa escala maior esse problema, não só para pessoas que estão se reinventando, mas também pessoas que precisam complementar ou que queiram se expressar, porque o que a gente estava conversando antes de começar o programa, tem muita gente que tem emprego e que complementa sua renda também, fazendo uma outra atividade, então já não fica tão dependente, consegue ser feliz, porque consegue se expressar e colocar para fora algum talento, e ainda, né, monetizar com isso, ganhar alguma coisa extra, ajudar alguém. Então, eu acho que é uma coisa complementar, né, que está aí, que só tem uma tendência a crescer mesmo, né, César? É isso aí.
Que bom. César, e o Diese e o futuro? Como é que você vê?
O futuro a gente tem.
Você
olhado...
é esperançoso, então está aí a oportunidade de você fechar o programa com uma coisa boa.
Mas...
um pouco de sonho. Revivendo 68, que tem textos aí de 1968, da revolução cultural que veio aí, política.
Não, a gente acaba olhando muito o curto médio prazo quando a gente está estudando o mercado de trabalho, os indicadores, como que vai ser 2018, 2019, e a gente acaba se concentrando nisso, e aí é inevitável a gente pensar em outubro, a importância de outubro de 2018 ainda para os rumos do país.
Muito bem. E a importância, fechando esse programa, de o Observatório continuar vivo também na próxima década, né?
Com certeza,
identificando,
né,
a opinião de pessoas importantes e iniciativas como a Rede Docs.
Então, de parabéns. O Diese tem uma história de pesquisa, de informação, de estudo, né? O olhar sobre a nossa sociedade, né? Do ponto de vista do trabalho. E aí você tem o pessoal da Rede Docs também, que está vendo desse ponto de vista, não só de procurar o trabalho, mas de conectar pessoas. Isso é o que é importante. As pessoas precisam estar conectadas para conseguir ver, descobrir os mesmos anseios,
e
né?
Resolver problemas
e se ajudarem, né?
Ajudarem.
Cooperação e viver em sociedade é isso, é cooperar.
Exatamente.
Muito bem. Mas tendo a sua privacidade regulada, né?
Respeitada.
Respeitada, obrigado. Muito bem. E longe dos fake news, né?
É.
Ah, mas isso não tem na Rede Docs.
Não tem.
Pode ter certeza que não.
Você ensaiou falando isso no meio do programa, você falou, tem umas pessoas que entram lá meio estranhas, né? Mas...
ah, talvez com uma... um pouco negativas, mas a gente sabe o que é por causa da dor.
Não, é história, né?
É história.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Cook Baile, da Redox, um projeto que surgiu em resposta à onda de desemprego gerada pela crise econômica de 2015, 2016, 2017 e 2018, espero que termine por aí. E César Andacu, economista e técnico de pesquisa e desemprego do Diese, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do aniversariante Ney do Neres. Parabéns, Ney. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Não sei se tenho medo. Só esse desespero. Esqueço quanto devo. Quem vai ser despedido? Quem vai dançar primeiro? E o pouco que eu recebo é metade pelo meu. Só esse desespero. Descolou. Só esse desespero. Descolou.
programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
740.